Peço desculpa. Pronto, eu tenho aqui o gráfico para, para comprovar, para distribuir. Entre 2013 e 2018 foi um decréscimo de 6,8%, entre 2000, fazendo a subtração entre um e outro, depois estão aqui os valores. Em relação a... Pronto, eu vi-me e vejo-me aflita, porque realmente tive o decréscimo. Eu tenho que fazer uma ginástica para pagar os fornecedores, para ter o medicamento para servir os meus utentes, para manter o mesmo nível de serviço para os meus utentes que continuam a ir lá, porque isso é o nosso foco, é o utente, ter o medicamento, ter o serviço. Temos que ter as equipas motivadas, porque uma equipa motivada também oferece um bom serviço, né? E pronto, e como disse a minha colega, nós somos farmácias de proximidade e acontece que às vezes os utentes, os nossos utentes saem das urgências do hospital e depois vêm ter connosco à farmácia que conhecemos, a mãe, a tia, às vezes são gerações que nós temos lá, a aconselhar: olha, o médico aconselhou-me este medicamento, mas eu já estou a fazer este que a médica de família me receitou, agora o que é que eu faço, o que é que eu tomo. Pronto, isto é a nossa mais-valia, é conhecermos o utente. Eu acho que isto é muito importante, porque nós o conhecemos, independentemente do decréscimo que tivemos e que, pronto, eu mostro, nós temos batalhado para mantermos o nosso nível de atendimento, sempre atendendo ao utente, aos nossos utentes, né? Porque os nossos utentes são como se fossem a nossa família, nós estamos ali o dia todo, eles vêm ter connosco e dizem: ah, eu vou à minha farmácia. Pronto, e é esta rede de farmácias comunitárias que nós queremos manter e lutamos para manter.
Pois.
Este movimento nasce de uma necessidade que nós vemos a nível das assimetrias, tanto geográficas como demográficas, que o próprio Conselho apresenta. E a verdade é que, a meio do nosso movimento, somos confrontados aqui com esta questão da iniciativa. E a nossa posição, no que toca a esta iniciativa, é perentória. Nós temos uma rede de 3 mil farmácias. Se pensarmos no Conselho, temos uma rede de 50 farmácias que todos os os dias dão cobertura, que todos os dias estão próximos de toda a população, temos um conhecimento intrínseco de toda aquela população e achamos que a rede, o contributo que a rede dá diariamente a cerca de 206 mil lourenses, não pode ser posta em causa por uma única farmácia. E isso é posto em causa. As farmácias, eu julgo que sejam das unidades de cuidados de saúde primários, daqueles que são mais valorizados pelos portugueses. Somos muitas das vezes a primeira porta de entrada, a última de saída, contrariamente, neste caso, a este modelo, que será mais a última porta de saída e não a primeira de entrada. E nesse sentido, nós defendemos aqui assim que a rede tem um contributo enorme para a população, neste caso para os lourenses, e que eu acho que não pode ser posta em causa, porque eu realmente não raras vezes nós somos confrontados com utentes com múltiplos prescritores, que é um dos problemas diários, e múltiplos prescritores originam interações medicamentosas, originam interações e reações adversas, medicação duplicada, e portanto esta situação normalmente é colmatada numa farmácia de proximidade que nós somos, e com muito orgulho somos uma rede altamente capilar e que dá resposta e cobertura aos interesses da população.
Dávamos a palavra aos seus deputados. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu quero naturalmente felicitar o Movimento Mais Saúde, Lourdes, não é? Lourdes tem mais saúde, é isso mesmo. Felicitá-los, já conheço alguma parte do vosso trabalho e queria naturalmente dar boa nota disso e felicitá-los por o bom trabalho que desenvolvem em parceria e em rede na comunidade e que nós reputamos que é de facto um trabalho importante. Nós, sobre as questões que estão aqui em cima da mesa, que têm a ver com uma iniciativa legislativa de cidadãos e que será discutida amanhã e votada amanhã, nós sabemos exatamente o que é que está em causa e iremos tomamos boa nota aqui das vossas preocupações, que são naturalmente atendíveis, têm a ver com expectativas, mas colocaremos sempre o ponto de análise no cuidado que é prestado ao utente e nos benefícios que são que resultam para o utente. Com isto não quero dizer, antes pelo contrário, que a vossa parceria não é proveitosa para os utentes. Eu por acaso percebo bem o que é isso mesmo de farmácias de proximidade, porque os meus pais, embora frequentem o Hospital Beatriz Ângelo, acabam por sempre ir à farmácia onde vão todos os dias, onde se aconselham cá. Estabelecida uma relação de proximidade que acaba por ser também muito importante na administração de medicamentos e até na explicação da forma como se toma. Temos isso que da maior relevância e, portanto, olharemos e a nossa reflexão que faremos sobre esta iniciativa que está aqui pendente será sempre do ponto de vista dos interesses do utente, não descurando também que a acessibilidade que a farmácia que está no Beatriz Ângelo, que a acessibilidade que essa farmácia produz estando o hospital no sítio onde está e que todos conhecemos, não deixa também de constituir um ponto favorável para os utentes. E, portanto, será nesta contraposição que nós faremos uma reflexão, tentando ser o mais justos possíveis, naturalmente, mas tentando salvaguardar sempre, pelo menos assim acreditamos, os interesses superiores dos utentes e dos cuidados de saúde que são prestados aos utentes. Muito obrigada pela vossa participação.
Olá, Sr. Presidente, muito boa tarde. Obrigado, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero-vos pedir desculpa pelo ligeiro atraso, mas a Sra. Deputada esteve aqui desde o início. E agradecer a vossa presença no Parlamento. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem bem noção do papel que a rede de farmácias comunitárias e da capilaridade, como aqui bem expressou, dessa relação de proximidade tem e da forma como ela apoia o Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, a proximidade, a relação de confiança que se estabelece com as pessoas é muito importante. E essa rede não pode ser posta em causa, não é? Ouvimos as vossas preocupações, tomamos nota delas, agradecemos a vossa presença, e não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado.
Bem, só me resta, portanto, dizer, alguns argumentos que foram apresentados ontem das sete farmácias, seis fecharam, só uma é que se mantém, que é a que está aqui em causa. E que as outras seis farmácias, e estávamos aqui a falar até o caso de Leiria, em que deixaram um rastro de dívidas muito grande, porque não conseguiram pagar as rendas não conseguiram pagar até aos fornecedores, pelo que percebi ontem que isso aconteceu. E eles foram muito abertos e muito explícitos na análise financeira e porque é que eles são um caso de sucesso e porque é que não são, um caso de sucesso, já porque pagam uma renda baixa e conseguem ter, não fizeram o que os outros fizeram, foi que chegaram a dar, além de pagar uma renda, chegaram a dar em Leiria 35% da faturação. 33% da faturação. Sendo a faturação hoje em dia das farmácias muito baixa, é muito difícil conseguirem ter rentabilidade para o próprio negócio, se podemos dizer assim, para o próprio negócio. E quero dizer que, pronto, o caso de sucesso é um em sete, tendo sempre estes pressupostos que terá de haver sempre da parte dos proprietários e de quem arrendar os espaços e de quem negociar as rendas, a percepção que não poderá ser a preços de mercado, mas sim a preços mais baixos, porque se calhar aqueles preços seriam justos naquela altura para o próprio negócio que era em Leiria ou em Coimbra ou em Setúbal ou noutros sítios quaisquer. E em Odivelas. Agora, aqui em Odivelas houve a percepção que teriam de ter preços mais baixos do que nos outros sítios, porque não era possível. Eu estou a contar e estou a dizer os argumentos que há e que foram explícitos. Sendo que vocês estão sujeitos ao regime normal e aos preços de mercado na vossa atividade normal. E por isso os senhores deputados também têm essa percepção e conhecem e sabem o que é que está em causa e sabem também que os preços, as margens de lucro nos medicamentos ao longo dos tempos se vejo batendo e que hoje é diminuta. Dizia ali o senhor deputado que é médico, o José António Silva, que pronto, ele receitava o omeprazola que custava 7 contos e agora custa 2 euros, é isso, não é? Eu outro dia comprei, portanto, nem vinha no... Portanto, isto é para dizer que as margens das farmácias, nós temos consciência que as margens das farmácias, acho que posso falar por todos os seus deputados, são diminutas e, portanto, não é, terá de haver outras situações e outros serviços prestados à comunidade, como estão a fazer, que é todo esse apoio ao utente, todo esse apoio, que é uma forma também de fidelizar os próprios clientes, que é importante, e o serviço público que prestam. Nós temos essa consciência e portanto, com os dados que nos apresentaram aqui hoje, de uma forma simples, mas eficaz, e com os dados que tivemos ontem, eu penso que os grupos parlamentares ainda não fecharam a forma como vão votar, também não sabemos, não podemos dizer que vão votar assim ou assado, tirando, acho que foi o Bloco de Esquerda que referiu, tem um projeto próprio também. E portanto, não temos. Estas são as máquinas, tanto do partido do PSD como do PS, são diferentes e são mais pesadas. Portanto, a reação à forma como votar só amanhã é que poderá ser conhecida. E é isto, no fundo, é disponibilizar também a Comissão de Saúde, eu próprio como presidente, para estar e vos apoiar e ajudar naquilo que for possível, sendo que o meu papel não tem interferência nenhuma. Nos grupos parlamentares, isso, às vezes há uma confusão, a própria Comissão não tem intervenção nenhuma com os próprios grupos parlamentares, por porque a Comissão é um todo que é constituída por todos os grupos e transparece, no fundo, a opinião de todos os grupos parlamentares. Era aqui só o senhor deputado estava a perguntar em que sala estávamos, que era o António Salles. E pronto, só me resta agradecer a vossa presença e agradecer também a documentação que vamos enviar a todos os senhores deputados. E cá estamos para ajudar naquilo que for preciso. Muito obrigado.